Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Bom, o programa Ambiente é o Meio de hoje vai conversar com a Luana Maia Oliveira, que trabalha na Coalizão. Luana, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco na Rádio USP. E para a gente iniciar a nossa prosa, você poderia nos contar um pouco sobre, brevemente, sobre a sua trajetória profissional e aí, chegando na Coalizão.
Bom, boa tarde a todos, né? Obrigada aí pela oportunidade. Eu sou formada em Relações Internacionais, mestre em Sustentabilidade, e hoje eu estou trabalhando na Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, e que é um movimento multi-stakeholder que reúne uma série de atores da sociedade brasileira que trabalham com a agenda do uso da terra. Isso significa, então, trabalham com a agenda de florestas, agricultura e clima, e eles basicamente se reúnem para pensar um novo modelo de desenvolvimento econômico para o país, baseado numa economia que seja de baixo carbono, ou seja, em baixa emissão de gases de efeito estufa.
Luana, então a Coalizão é uma organização não governamental? Qual que é o formato dela?
A Coalizão, ela não existe juridicamente falando, ela não é uma ONG, ela não é um projeto, ela se entende e classifica como um movimento, né? Seria um fórum de discussão para dialogar e colocar atores, vamos dizer assim, do movimento ambientalista e dos ruralistas para conversarem e encontrarem possíveis pontos de consenso dentro da agenda do uso do solo brasileiro. Então, o que, que significa isso? A gente tem como desafio a implementação do Código Florestal Brasileiro. Como que a gente consegue dialogar para conseguir implementar esse código e todos os seus desdobramentos? Então, em síntese, ela existe enquanto movimento, enquanto um grande fórum de discussão. Hoje ela tem mais de 150 organizações que são membros, mas ela não existe juridicamente.
E como é que funciona isso, não existir juridicamente? Vocês não têm um espaço físico? Tem? Como é que funciona isso? Os membros têm uma mensalidade, bancam alguma coisa? Como é que você existe sem existir?
Certo. A Coalizão, ela tem uma governança multi-stakeholder bastante inovadora, né? É um dos modelos assim, que a gente chama de rede, e ela é hospedada juridicamente no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que fica no Rio de Janeiro, e ela só está ali para ser hospedada juridicamente, poder receber funding, patrocínios e poder fazer as contratações dos seus funcionários. Em termos de como que a gente angaria fundos, a Coalizão, ela não possui nenhuma mensalidade, toda e qualquer organização ou indivíduo que queira ser membro da Coalizão pode ser membro, e basicamente a gente é sustentado por grandes doadores internacionais, como CLUA, como Good Energy e outras organizações brasileiras, como Indústria Brasileira de Árvores, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e outras organizações que têm interesse em participar da Coalizão. É importante ressaltar que a nossa forma de financiamento, ela também é multi-stakeholder, ou seja, a gente não quer ficar dependente de nenhum setor ou nenhuma organização, por isso que a gente tem limites de doação. No início da Coalizão, a gente tinha um limite de que cada empresa poderia doar, por exemplo, R$10.000 somente, porque a gente realmente não quer estar atrelado a nenhuma organização.
Luana, explique para os nossos ouvintes o que é um stakeholder, como é que ele é definido como tal?
Stakeholder é a parte interessada, no caso, na coalizão, na causa, né? Então, são todas as partes que estão interessadas nesta agenda de uso do solo no Brasil. No nosso caso, quem são os stakeholders da coalizão, que é uma coalizão de clima, florestas e agricultura? É todo o setor florestal brasileiro, seja de florestas plantadas ou nativas, é todo o setor de agricultura, então tem todo o agronegócio envolvido, a Associação Brasileira do Agronegócio é membro da coalizão, tal como a Sociedade Rural Brasileira, que representa os produtores rurais e não as empresas, tal como é representado na Associação Brasileira do Agronegócio. E as diversas ONGs socioambientais que têm interesse em avançar a agenda das mudanças climáticas, que é o caso do WRI, que é o caso do WWF, que é o caso do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas da Amazônia, enfim, uma série de ONGs, como é o caso do próprio Observatório do Clima, que é um coletivo de ONGs socioambientais que são líderes na temática de mudanças climáticas e são membros da coalizão, e eles se unem para conversar e dialogar temas que são muito complexos para a sociedade e que exigem uma solução, digamos, sistêmica. Um exemplo recente sobre isso é a discussão do licenciamento ambiental, por exemplo.
Nos conte um pouco sobre esse evento.
A questão do licenciamento ambiental é um dos temas mais polêmicos dentro das discussões da coalizão, porque é um tema muito sensível e muito caro para as partes ou para os stakeholders, né, que fazem parte da coalizão. Enquanto alguns, né, que representam o setor, digamos, ruralista, possuem uma agenda no Congresso, que é uma agenda normalmente mais conservadora, os ambientalistas consideram o tema de licença ambiental como o que há de mais importante em termos de regulação ambiental brasileira. E aí a gente está conversando, né, dentro da coalizão para entender quais poderiam ser os critérios mínimos que a coalizão poderia estabelecer para que esse licenciamento ambiental não seja votado de uma forma atropelada, né, na calada da noite, e sim que a coalizão consiga influenciar com esses critérios mínimos do que seria necessário para a gente ter um licenciamento ambiental adequado em termos de complexidade, em termos de segurança jurídica, transparência e outros.
Muito bem, você nos disse sobre um ponto que é extremamente importante, realmente que é o licenciamento ambiental. Entendendo, então, a coalizão como um grande fórum de discussão, que é o que você nos disse, quais os outros pontos que a coalizão tem se preocupado nessa mais de uma centena de participantes das discussões dos fóruns da coalizão?
A coalizão ela foi criada oficialmente quando ela lançou o seu documento base com 17 propostas em junho de 2015. Neste documento, a gente elencou quais são os temas necessários para o Brasil alcançar uma economia de baixo carbono. Nesses temas, a gente tem desde implementação do Código Florestal Brasileiro, dar escala ao Plano ABC, que é o plano do governo sobre agricultura de baixo carbono, fazer um plano, uma estratégia nacional sobre o uso de bioenergia, que vai muito além de biocombustíveis. A gente criou um grupo de trabalho sobre a economia da floresta tropical, que tem como objetivo aumentar em 10 vezes a área de manejo florestal sustentável no país. A gente tem um grupo de trabalho sobre restauração e reflorestamento na NDC brasileira, que é a contribuição nacionalmente determinada que o Brasil assumiu no Acordo de Paris no fim de 2015. O Brasil se comprometeu em restaurar 12 milhões de hectares. E essa é uma meta muito ambiciosa. O Brasil nunca conseguiu restaurar tantos hectares e a coalizão ela está trabalhando para conseguir contribuir para a execução desse feito. A gente também trabalha com questões relacionadas a cooperação internacional. Então, dessas 17 propostas que foram criadas em junho de 2015, elas foram desmembradas nestes 8 grupos de trabalho.
Muito bem. Luana, deixa eu ver se eu entendi um pouquinho. Não sei se é o principal mote, né, motivo, é o baixo carbono. Quando você pega agricultura, florestas, pecuárias, enfim, todas essas questões, o objetivo principal é redução da emissão de carbono, ou essa é uma bandeira que se dilui frente às outras necessidades? Deixa eu ver se eu fui um pouco mais claro, se eu consigo ser um pouco mais claro. Então, baixo carbono, emissão de carbono, claro que é importante do ponto de vista ambiental, mas me parece que existe uma abordagem muito mais econômica, né, de impacto na agricultura, impacto nos níveis dos oceanos e assim vai. Como é que o licenciamento ambiental atende às questões de baixo carbono, mas atendem também e muito a degradação da biodiversidade ou a degradação ambiental de maneira mais ampla? Explica para a gente como é que esse baixo carbono, sendo uma bandeira, ele traz a reboque outras questões ambientais para a discussão desses fóruns que vocês promovem.
A coalizão ela nasceu justamente com esse viés mais econômico e com o objetivo de pensar um novo modelo de desenvolvimento econômico. Por isso que vai muito além de questões ambientais. A criação dessa economia florestal, né, onde a gente vai não só valorizar ambientalmente, mas vai valorar também os nossos serviços ambientais, os nossos ativos florestais, traz uma série de consequências positivas para o país em termos de condições mais prósperas do ponto de vista social, econômico. Então, o que a coalizão ela tenta fazer é justamente mostrar que por meio da criação dessa economia florestal, que aqui no nosso caso está desmembrada nesses 8 grupos de trabalho, a gente vai conseguir ser um país muito mais próspero economicamente e socialmente. No caso da agricultura de baixo carbono, um dos nossos grandes desafios da agricultura de baixo carbono não é a falta de crédito para a agricultura de baixo carbono. A coalizão identificou que um grande problema é a assistência técnica para o produtor rural. A partir do momento que a gente consegue também influenciar o governo para que ele adote uma política nacional de assistência técnica para esses produtores, na qual ele vai aprender a fazer uma agricultura que seja baixa emissão de carbono, ele vai conseguir ganhar economicamente e socialmente. Então, o que a gente está fazendo na coalizão é tratar basicamente de forma conjunta e muito harmônica os três pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico, e tudo isso depende de uma boa governança, uma boa gestão. Por isso que a coalizão ela não tem um modelo de estrutura hierarquizado. Ela quer ser o mais fluida possível para que a gente consiga pensar nessas problemáticas de forma transversal e sistêmica.
É um bom desafio esse, porque só o novo modelo econômico, a partir de que você chama de stakeholder, né, dos participantes, como é que essas propostas chegam no poder público, que é definitivamente na área ambiental, o modelo brasileiro, o mundial também, tem que chegar ao poder público, isso tem que se tornar, de alguma maneira, uma regra para todos. Como é que se aproxima? Vocês definem algo, pactuam algo nessas discussões que fazem? Como é que isso chega ao governo e como é que isso se traduz na prática, Luana?
A gente tem os 8 grupos de trabalho e são eles que elaboram posicionamentos temáticos que são encaminhados ao governo. De que forma? A gente construiu nesses 2 anos de existência uma boa relação com o governo e essa boa relação se dá boa parte pelo fato das lideranças crianças que participam da coalizão terem muito acesso aos órgãos públicos, aos formadores de opinião e de políticas públicas do Brasil, entendendo-se que os membros desse grupo estratégico da coalizão são presidentes de empresas ou de organizações não governamentais já muito conhecidas no setor de floresta, agricultura e clima. Então, eles possuem um livre trânsito e um acesso ao governo mais fácil. E o que a gente faz é, a partir do momento que um grupo de trabalho, que é formado sempre por o que a gente chama de setor produtivo e ONGs, eles se reúnem, eles elaboram posicionamentos e a gente faz ações de advocacy, que nada mais é do que levar esse posicionamento para o governo e falar: olha, governo, para implementar o Código Florestal Brasileiro, a gente acha que devemos fazer ABC. Então, um exemplo aqui, a gente acha que primeiramente a gente tem que conseguir implementar o CAR em todos os estados, depois a gente tem que implementar os PRAs, que são os programas de regularização ambiental, e assim sucessivamente. E a gente vai dialogando com o governo para identificar o que o governo precisa da nossa parte para concluir essa ação e como que a gente pode contribuir com o governo. Então, basicamente, a gente não tem uma postura de crítica ao governo somente. O nosso papel é dialogar e identificar onde estão os entraves, os desafios para que uma determinada política seja implementada.
Certo. Luana, claro que o desenho da coalizão está muito claro, etc., mas não seria interessante, em algumas dessas reuniões, o próprio governo estar presente para avaliar quantidade e o nível de embate que existe? Eu faço ideia de alguns temas serem bastante difíceis de você consensuar. Não seria bom elementos do governo, enfim, integrantes do governo, participarem para essa identificação, ou vocês acham que seria melhor já levar a roupa limpa para o governo?
É bom, e eles participam algumas vezes. Como eu disse, a coalizão ela é aberta a todos os interessados. No caso, para ser membro da coalizão, a gente não tem membros do governo, mas as reuniões são abertas. Um exemplo é o Serviço Florestal Brasileiro, né, o órgão que está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e que é o órgão responsável pela implementação do Código Florestal, do Cadastro Ambiental Rural, né, conhecido como CAR. E quando a gente estava fazendo debates sobre a implementação do CAR, né, desse registro, o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, ele foi fazer uma roda de conversa com a coalizão, a gente discutiu coletivamente, o governo abriu os dados que já estavam disponíveis para a gente discutir, inclusive para a coalizão, com toda a expertise que ela tem, a partir dos seus membros, dizer como que ela poderia ou não contribuir para a melhoria daquele sistema. Então, a gente tem um diálogo amplo com o governo, sim, a Embrapa é membro da coalizão também, faz parte dos nossos grupos de trabalho. A única coisa que a gente não quer é uma ingerência do governo nas nossas ações, né? A gente não quer ser partidário. A gente conversa e dialoga com o governo. A gente está formando agora um grupo intersetorial junto com o IBAMA, que é justamente para discutir quais são as dificuldades para a gente ter transparência do documento de origem florestal, que é o documento que dá rastreabilidade para toda a cadeia de custódia do setor de madeira. O que, que significa isso? A partir do momento que a gente tem uma transparência, uma abertura desses dados, todo e qualquer cidadão consegue identificar e verificar se a madeira que ele está comprando é legal ou ilegal. Okay. Então, a gente está formando um grupo de trabalho com o IBAMA e funcionamos dessa maneira, então, de forma bem aberta e colaborativa.
Ô Luana, desses 8 grupos de trabalho, no total, quantas reuniões em média são realizadas? Por um período do ano, por exemplo, mesmo, não sei. Porque Veja, eu começo a identificar um enorme esforço, especificamente das pessoas que coordenam isso, e você como coordenadora desse processo, nessas 8 grupos, essa quantidade de pessoas, essa variedade de participantes, né? Isso é um trabalhinho e tanto, hein?
É bastante trabalho. No ano passado, por exemplo, a gente teve mais de 10 reuniões plenárias, que são as reuniões abertas a todas as pessoas interessadas, né, membros ou não membros. A gente teve mais de 90 teleconferências do nosso grupo gestor, e os grupos de trabalho, eles se reúnem, remotamente, pelo menos a cada 15 dias. Então são, vamos dizer, 60 vezes ao ano, ou um pouco menos, ou um pouco mais, depende do assunto e se ele é um assunto quente, né, no momento, mas é um fluxo de trabalho bem grande. E-mails, trocam diariamente. E o motivo pelo qual essas pessoas participam da coalizão, ainda que com muito trabalho, muita demanda de trabalho, é o fato delas identificarem que, caminhando juntos e por meio da coalizão, elas vão atingir os seus objetivos enquanto organização mais facilmente do que individualmente.
Não tenho dúvida, para mim, por isso que eu fiquei indagando a você como é que essa ponte é feita. E ela é feita pela representação e representatividade dos participantes e, por que não dizer, do poder que essas pessoas têm em influir no próprio governo. Vocês têm uma relação normalmente com os estados e federal, mais federal? Município me parece que deve ser menos dessa parte governamental.
Por enquanto, ela é mais federal. Dependendo do grupo de trabalho, a gente consegue ter uma ação mais estadual, como é o caso do GT de Economia de Floresta Tropical, que trata com manejo florestal, com combate ao desmatamento. Eles possuem relações mais estreitas com estados da região norte do país, mas a nossa relação, digamos, majoritariamente é federal. E só uma questão em relação aos grupos de trabalho, cada um possui duas lideranças, uma considerada socioambiental e outra empresarial. E são eles os responsáveis por fazer a gestão desse grupo, sempre me copiando para que eu, como coordenadora, esteja ciente de todas as discussões.
Ou seja, é bem descentralizado e é bastante participativo o resultado.
Sim.
Isso é uma coisa muito boa. Luana, se as pessoas tiverem interesse em saber um pouco mais sobre a coalizão Clima, Florestas e Agricultura, nos conte um site, alguma coisa que eles possam ter acesso e depois encontrá-la também, né, remotamente.
Claro, a gente tem então o nosso site, que é www.coalizãobr.com.br, e a gente tem também a nossa página no Facebook, que é Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.
Então, talvez ok. Então é coalizão, claro, sem o tio é coalizão, né? coalizãobr.com.br ou a correspondente em Facebook. Muito
E
bom.
lá no nosso site tem o nosso contato também, e se quiserem pode enviar um e-mail para admin, de administrador, né, reduzido, então admin.coalizão@cebeds.org. Cebeds é Conselho Empresarial Brasileiro Desenvolvimento Sustentável. Mas tem no nosso site também, contate-nos, e por ali a gente pode se comunicar.
Sem dúvida, o site é bem atualizado e bem arrumado. Fique tranquila que as pessoas vão encontrá-la. Luana, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Então, queremos agradecer muito a sua participação. Hoje, o programa Ambiente ao Meio conversou com Luana Maia Oliveira, integrante da Coalizão Brasil, a responsável por todo esse esforço de conciliar. Por isso, o nome Coalizão. Luana, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, agradeço e vejo vocês nas nossas reuniões. Um abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.